9:41, estamos de volta com o Rádio Ligado nesta manhã de quinta-feira, temperatura em 22 graus. E como mencionei no início da programação, hoje a gente recebendo aqui no estúdio da Rádio Progresso o Luan Bert, que é assessor de comunicação da ESMED, da Educação de Ijuí, para falar sobre uma pauta muito importante, necessária, fundamental, que são as fake news, né, as notícias falsas, as deepfakes, os golpes digitais, os conteúdos enganosos, que estão cada vez mais presentes na nossa vida, mas também na vida de crianças e adolescentes. Então, pensando nesse público, a Rede Municipal de Ensino vem promovendo uma série de palestras sobre os riscos e desafios do mundo digital. Então, Lu, agradeço pela tua disponibilidade aqui na Rádio Progresso e gostaria que você contasse aos nossos ouvintes um pouco sobre como surgiu essa ideia de levar uma pauta tão importante dentro da sala de aula, trazendo essa realidade para crianças e para adolescentes. Então, como é que nasceu a ideia e também quais escolas já receberam essa palestra? Bom dia, bem-vindo à programação.
Bom dia, Sabrina. Bom dia aos ouvintes da Rádio Progresso de Juí. É sempre um prazer estar aqui na emissora, uma emissora parceira da Educação do Ijuí, que sempre está divulgando as ações e, os projetos da secretaria. Essa ideia ela surgiu de uma demanda da Escola Estado do Amazonas, onde ela precisava trabalhar isso com os alunos, a questão das fake news. Então, eu fui convidado para fazer essa formação e eu sempre falo que é uma formação, não é simplesmente uma palestra. Uhum. Porque eu chego lá e eu quero levar ensino e aprendizagem para os alunos, para eles aplicarem isso no dia a dia. Então, fui convidado pela escola e a partir de então construí essa palestra sobre fake news, sobre os deepfakes, sobre a questão da inteligência artificial também. E também ela teve até uma evolução durante as últimas semanas, que também comecei a trabalhar a questão dos golpes digitais, que é um assunto bem importante, que é um assunto em pauta dos Sim. estudantes.
É, e geralmente, Luan, a gente fala muito sobre isso, até aqui na rádio mesmo, mas sempre voltado para o público adulto, para os idosos. A gente traz muitas informações, principalmente esse golpe do falso bilhete, enfim, que aí não é digital, mas são golpes que estão de todas as formas presentes hoje em dia. E chama atenção quando vocês levam essa pauta para crianças e adolescentes. Isso é muito importante também, porque cada vez mais eles têm acesso à internet, ao celular, à tecnologia. Então, muito importante essa iniciativa de vocês, né, para levar para esse público. E quais são os principais conteúdos e situações apresentadas aos estudantes durante essas formações? Ou seja, além de explicar o que são as fake news, as deepfakes, que eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a diferença desses dois também. Vocês trabalham, por exemplo, oferecem soluções sobre como identificar uma informação falsa, o que fazer a partir daí?
Eu sempre explico, obviamente, sobre a questão, o que é a questão das fake news. E eu sempre saliento nas minhas formações que cair numa fake news, sem querer você compartilhar uma fake news, ela não compete com a sua inteligência. A gente descobre na formação que as fake news, ela trabalha muito com as nossas emoções. Por isso que a gente acaba acreditando nas fake news. Às vezes, uma notícia, algum título, essas informações que a gente recebe no WhatsApp, te causa medo, te causa raiva, te traz indignação. E esse trabalho que a fake news com a emoção, trabalha com a emoção, faz a gente compartilhar. Uhum. E eu faço isso na formação, até faço um jogo com eles. Eu coloco algumas notícias, eles têm que descobrir se é fato ou fake. E tem aquela discussão, sempre é dividido. Tem uns que acreditam que é verdadeiro e tem uns que acreditam que é falso. Aí eu trago a solução. Claro que ali é um jogo rápido, ali a pessoa não tem um tempo para a gente analisar, conferir se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Mas é bem interativa essa formação. Eu explico sobre o porquê a gente acaba acreditando e sempre deixo claro que ela não compete com a nossa inteligência. Não é porque a pessoa estudou pouco, que ela não tem uma formação. Inclusive, eu falo que eu sou jornalista, que mesmo eu sendo jornalista, ser formado para trabalhar com informação, eu já caí numa fake news. Então, até você entender por que você caiu e eu... ponto, né? Uhum. Verificar antes de compartilhar. Isso eu quero trazer para os alunos das escolas municipais, para não ter aquele imediatismo. Uhum. Ah, viu a notícia e já compartilhou, porque aquele compartilhamento tem que ter uma responsabilidade.
É, isso vale para tudo, né? A gente, enquanto imprensa, também trabalha muito isso de verificar a veracidade, a credibilidade de uma informação antes de compartilhar. Isso é responsabilidade social também. E que legal vocês levarem isso mais uma vez para os estudantes. Como é que está sendo a receptividade deles, Lu? A reação deles ao ter acesso a uma formação como essa, tão importante?
Eu já fiz essa formação em algumas escolas, como eu falei, no estado do Amazonas. Já falei lá com os estudantes do Tomé de Souza, com o Rui Ramos. Não, o Rui Ramos foi com os estudantes do oitavo e nono ano e também com o pessoal da EJA, né? Uhum. Então, tanto que da EJA eu trouxe a questão dos golpes digitais. Foi ali que eu acabei inovando. E agora, em setembro, eu tenho uma outra formação que vai ser no João Goulart, onde vai ser para as turminhas de quinto ao nono ano e também para as famílias. Que acho isso muito importante, porque os alunos vão ver essa palestra, vão passar isso para os seus pais, mas nessa escola os pais vão estar presentes também. Uhum. Então é muito importante ter essa questão das saber sobre as fake news, sobre os deepfakes. Eu também saliento isso na minha formação, até faço uma analogia que só a gente geralmente vê uma informação, ah, só acredito vendo. Uhum. Hoje não dá para utilizar mais isso, porque hoje a IA traz clona a voz.
Exatamente.
As vozes, também manipula imagens, então essa questão de, ah, só acredito vendo, infelizmente já não cabe. Uhum. Mais, e claro que eu falo isso para usarem com responsabilidade. A inteligência artificial tá aí para auxiliar os estudos, auxiliar o trabalho, mas não para utilizar isso para o lado ruim. Uhum. Então eu explico isso e sobre as consequências de você acabar manipulando um vídeo, um áudio, que é os deepfakes, que é a alteração do rosto. Trago alguns exemplos exemplos reais que uhum. acontecem, de imagens geradas, de vídeos gerados, para a gente ter mais essa atenção e desconfiar e não acabar compartilhando diretamente.
Quando a gente fala em fake news e deepfakes, Lua, na prática, qual que é a diferença?
Nas fake news, a gente trabalha a questão das notícias mesmo. Então, as notícias, elas podem ser somente em textos, mas ela também pode ser em questão de vídeos também. O deepfake é essa manipulação, né? Feita por inteligência artificial, onde você utiliza a imagem, você pode clonar essa voz. Eu trago alguns exemplos onde, para a pessoa não acreditar e verificar primeiro, né, antes uhum. de compartilhar. Esse é o grande objetivo dessas formações.
É, e você fala na questão de envolver as famílias nisso. Isso é muito importante, que eles ouçam o que vocês falam na sala de aula, mas levem isso para dentro de casa também. Vocês fornecem algum tipo de material impresso, alguma cartilha para que eles possam pegar, ter acesso, levar para as famílias, isso, Luan?
Sim, a gente disponibiliza um encarte, um flyer, né? Uhum. Onde tem as explicações sobre as fake news, sobre como identificar uma notícia falsa. Eu brinco com eles que eles vão sair dali detetives digitais. Uhum. Como é que eu vou descobrir se aquela notícia é verdadeira ou falsa? Porque hoje a verdade, né? Na verdade, a mentira está cada vez parecendo verdade. Então, eu trago alguns elementos de verificar em fontes oficiais. Se só uma informação, só um site estiver falando sobre aquela informação, desconfie. Uhum. Porque se é uma informação tão impactante, todos os jornais, todos os veículos de comunicação confiáveis vão estar falando sobre isso. Então, eu trago alguns exemplos para identificar uma notícia falsa. E sobre os golpes digitais, nessa formação que eu tive com a EJA primeiramente, eu trago alguns exemplos sobre o golpe da vaga, da ligação do banco, de passar os dígitos do WhatsApp, que é o que mais acontece na clonagem do WhatsApp, quando a pessoa recebe esses 6 códigos secretos que só a pessoa tem que ter. Uhum. Que geralmente é feito quando você faz aquela troca de celular. E o golpista, ele tem essa questão. Ele quer trabalhar com a sua pressa.
Exatamente, desespero mesmo.
Exatamente,
né?
Ele trabalha também com a emoção. Ah, você ganhou uma vaga, você ganhou um prêmio. Ele trabalha com a questão da surpresa. Você fica tão surpreso que você acaba não desconfiando. Uhum. Quando você recebe uma ligação de um banco, de um advogado, ele te causa medo. Você está devendo uma dívida, você fica apavorado, ah, tem que fazer um pix. Você acaba realmente caindo porque ele trabalha com a sua pressa, com a sua emoção. E eu explico para eles que, para quebrar isso, pare, pense, pesquise, verifique, ligue para uma outra pessoa em casos de falso sequestro, falso dinheiro, até do bilhete também. Verificar isso, ligar para a pessoa, pausar. No momento que você faz essa pausa, você pensa, peraí, será que é verdade? Não, não pode ser. Uhum. Você quebra totalmente o roteiro do golpista, porque ele quer agora. Se ele não conseguir te pegar agora, ali ele não consegue te pegar mais.
Não consegue mais, exatamente. É o imediatismo, né? Luan, e se alguma outra escola do município quiser levar essa formação, ainda dá tempo? Qual é o caminho? Tem que entrar em contato com a Secretaria de Educação? Ou vocês já fecharam essas oportunidades? Como é que funciona isso?
Como eu falei, surgiu de uma demanda. As escolas, elas solicitam lá na Secretaria Municipal de Educação, e já quero agradecer ao secretário Cláudio por me dar essa oportunidade de eu ir até as escolas, a nossa coordenadora pedagógica Denise, também ao prefeito, ao vice Barrichello, porque eu estou lá por causa deles. Então, quero agradecer, aproveitar esse momento. E é bem isso, se a escola precisar, quer trazer essa formação para os seus alunos, para os seus professores também, para a comunidade em geral, com certeza pode chegar lá na Secretaria Municipal de Educação e solicitar essa formação, que com certeza, com maior carinho, a gente vai estar atendendo.
Que bacana. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa necessária, sem dúvida. Isso pode fazer muita diferença aí na vida desses estudantes. E antes de finalizar, Luan, eu estou sabendo também de uma notícia muito boa, que vocês, Educação de Juiz, foram selecionados através de um edital da Anatel e da Unesco para um encontro regional em Curitiba. Então, gostaria de saber sobre essa pauta, qual é o assunto e como que isso aconteceu.
Sobre esse edital, antes de chegar a esse ponto, todo esse assunto, ele sempre está alinhado à BNCC Computação. Geralmente as pessoas pensam, BNCC Computação é estar alinhado à programação, a saber como é que mexe no computador, mas ele vai muito além. Ele cria esse senso crítico, a questão da ética, a responsabilidade, se dá cidadania digital. Então tem essa questão da BNCC Computação alinhado à cultura digital. E sobre esse edital, a gente foi selecionado, eu e a minha colega Carolina, que ela é assessora pedagógica ali da SMED, onde a gente escreveu um projeto chamado Vozes da Rede. Esse Vozes da Rede será um mapeamento que a gente vai realizar nas escolas municipais, das turmas do 7º ao 9º ano, onde eles vão responder um questionário. Como é que eles utilizam as redes sociais? Como é que eles utilizam a questão da internet? Se eles já receberam alguns assuntos chatos na internet? Se já foi solicitado algumas informações confidenciais pelo WhatsApp, pelo Instagram? A gente quer fazer esse mapeamento para a gente entender o dia a dia dessas crianças do ensino fundamental na utilização da internet. Que a partir desse mapeamento, é isso que a gente vai mostrar nesse evento lá em Curitiba. Uhum. Dia 15 de setembro, eu e a Carol estaremos lá representando a Secretaria Municipal de Educação para falar sobre esse nosso projeto. E depois desse projeto, onde ele vai ser realizado em todas as escolas municipais que têm o 7º e o 9º ano, a gente vai conseguir desenvolver projetos e ações para pegar aquela questão desse problema. Digamos que a gente identifique que alguma turma recebeu muita informação falsa, recebeu até questões sensuais, a gente vê, para a gente trabalhar essas ações, esses projetos para combater isso.
Muito bem. Luan Berti, assessor de comunicação da SMED, trazendo informações aqui para a gente a respeito dessas formações levadas dentro das salas de aula para falar sobre falsas notícias, né, as fake news, e também já nos trazendo essa boa notícia dessa participação aí no encontro regional em Curitiba. Até agradeço, Luan, parabéns por essa iniciativa de vocês. Algo mais que você queira acrescentar para finalizar?
Quero só agradecer a você, Sabrina, e a Rádio Progresso por ser parceira da educação para divulgar nossas ações, nossos projetos aí para a comunidade. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada, Luan. Agora 9h55, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com mais Rádio Ligado para você.